sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Esse é o programa Entre Elas, eu sou a Tatiana Costa e aqui sentadinha do meu lado está minha super amiga
Patrícia Corsetto. Tudo bem com você, Tatiana?
Tudo bem, Paty. Tudo bem para falar de mais assuntos extremamente importantes, né?
É, a gente hoje só resolveu falar sobre o planeta. Uma coisa simples.
Uma coisa simples, uma coisa pequena, uma coisa redonda. Queria apenas dizer redonda.
É, há quem duvide, mas a gente sabe que é redonda.
Eu talvez repita isso algumas vezes, redondo. Será que as pessoas comprem redondo? Desculpa, vai ficar isso pulsando em quem. Mas hoje a gente traz, brincadeiras à parte, obviamente, e falando sério, a gente parece que é sempre moda, né? Quando a gente vai falar de sustentabilidade, Paty, sempre parece que é modinha em qualquer época que isso aconteça, mas é uma necessidade tão grande, porque é cuidar da nossa casa, é cuidar da nossa existência nesse lugar, né?
É, e para isso a gente não precisa ser a indústria, a gente não precisa ser ativista, a gente simplesmente precisa fazer a nossa parte,
né? Precisa fazer, precisa se movimentar, precisa fazer, e fazer com consciência. E tem um grupo aí de meninas muito empenhadas em dar consciência às pessoas, né?
São as Verdes Marias. Olha que meninas bacanas que a gente conseguiu encontrar, que estão fazendo a diferença aí para falar sobre esse tema, meio ambiente, sustentabilidade. É mais uma prova que, né, se você fizer sozinho, se você se juntar com duas, três pessoas, você consegue fazer algo, né?
Consegue, a gente consegue dar as mãozinhas, fazer uma ciranda e estar em torno deste mundo redondo. Desculpa, quis falar de novo. Mas vamos lá, vamos chamar nossas convidadas de
hoje. Bom, a gente convidou hoje uma das três Marias, que é a Mariana Moraes, que vai falar pra gente como a gente destina o nosso lixo, como fazer uma composteira. Uhum. Sabe, qual a nossa parte neste latifúndio que nos cabe, gente?
Cantou Zé Ramalho na minha cabeça um pouquinho, me desculpa.
Foi raiz agora, não aguentei. E elas estão também com um projeto super bacana, que é um podcast para crianças, que a gente está aí, né? Tem que formar as novas gerações,
tem que formar a
né?
nova geração, claro, porque se a gente continuar fazendo alguma coisa de errado, a gente tem que garantir que pelo menos
alguém vai dar sequência, né?
Alguém
começar
vai
a fazer certo.
É,
né?
Alguém, ou então alguém vai pelo menos segurar um pouquinho da onda boa que a gente está produzindo e completar, porque talvez é um pouco isso, né? As próximas gerações, elas complementam um pouquinho mais do que está sendo feito na geração anterior. E é só que a gente tem que formar, né? A gente tem que formar essa geração.
E junto com a Mariana Moraes, para contar sobre esse projeto aí do podcast para crianças, a escritora Maria Cláudia de Vasconcelos, que vai contar um pouquinho desse projeto e como ela foi inserida nesse fazer aí que essas meninas estão propondo para todas nós e todos nós. Vamos chamar as meninas?
Por favor, porque eu tô com esse latifúndio na cabeça ainda, quero desmembrar isso.
Bora lá, então. Hoje nós recebemos aqui no Entre Elas Mariana Moraes, que é comunicadora e ativista. Aos 18 anos, a Mariana pesquisou ONGs na internet e começou a voluntariar no Sou da Paz. Atualmente, é estrategista da Cause. É júri do prêmio Melhores ONGs da revista Época e uma das idealizadoras do grupo Muda Mundo e da rede Narrativas. Juntamente com Maria Carolina Moraes e Maria Clara Moraes, ela faz parte do Verdes Marias, que é um site que traz inspirações diárias para micro-revoluções. O projeto dessas três irmãs é baseado nos eixos por menos lixo, mais orgânicos e uma vida mais consciente. Bem-vinda, Mariana.
Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
Então, vamos lá. Bom, eu queria começar a te perguntar, né? Começar essa nossa entrevista falando de uma questão bastante preocupante que está em pauta, né? Nos veículos de comunicação, nos debates, né? Com bastante frequência, acho que em função da sua gravidade, né? Que é a questão climática. Sabemos que as ações humanas impactam significativamente o meio ambiente. O que nós, enquanto cidadãos, né, dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, podemos fazer em relação a essa questão climática? qual a nossa parte nisso, né? Porque nós estamos neste planeta, né? Então a gente não pode delegar responsabilidade simplesmente aos ativistas, às indústrias, né? O que que a gente pode fazer?
Tatiana, esse é um tema fundamental e importantíssimo, porque a gente está falando de sobrevivência, né? Então, a gente está falando, a gente acha que não tem nada mais importante e relevante para a gente conversar. E no Verdes Marias, a gente fala um pouquinho sobre as micro-revoluções, que a gente chama, que são essas pequenas atitudes que a gente pode fazer para levar uma vida mais sustentável e, nesse caso, impactar a mudança climática, impactar todas as ações que a gente faz na Terra. Porque tudo que a gente faz tem algum impacto, tudo, assim, a gente pode, é muito difícil, quando a gente consome, as escolhas que a gente faz, os produtos que a gente escolhe, eu acho que tem algumas coisas que são as que o indivíduo pode fazer que tem impacto maior e menor, né, e aí são escolhas.
Sim.
Então, por exemplo, reduzir a quantidade de carne que a gente come é uma questão importantíssima, e daí eu acho que entra carne principalmente, mas a gente pode falar da questão do peixe, a gente pode falar da questão do frango. Então, a gente sempre fala, as três são vegetarianas no Verdes Marias, mas a gente fala que as pessoas podem aderir, por exemplo, à segunda sem carne, e aí você tirou uma vez por semana o seu consumo de carne, para você começar a se habituar, e desse jeito a gente acaba explorando muito mais, né, outros pratos e etc. E a gente já está, imagina 7 bilhões de pessoas reduzindo o consumo de carne, o impacto que faz, né? A gente já aprendeu que o ser humano precisa de muito menos do que ele está consumindo. A gente precisa de mais ou menos umas 250 gramas de carne por semana, de proteína por semana, e a gente está consumindo isso por dia. Mas tem outras também, a gente começar a andar mais de transporte público, reduzir a quantidade de circulação de carro, procurar fazer viagens que não necessariamente precisem pegar um avião, consumir menos. Uma calça jeans gasta 5 mil litros de água para ser feita. Será que eu preciso de muitas calças jeans, ou será que eu posso comprar num brechó, ou trocar, ou usar e fazer durar? Então, acho que tem várias pequenas atitudes que a gente pode fazer, mas eu acho que a primeira que a gente destaca normalmente é mais relacionada à alimentação.
Parte da gente também, claro, mas parte também de uma indústria, porque se a gente olhar para trás, e aí me diz se você também concorda com isso, a gente tinha bens mais duráveis, né? E aí esses bens duráveis, uma geladeira durava uma vida, né?
Total.
As roupas, a gente já fala, era de melhor qualidade. Não sei se era de melhor qualidade ou se, no fim das contas, hoje nós viramos tão consumistas e tão capitalistas selvagens desse jeito que a gente precisa, tem a necessidade da troca daquilo. Aquilo comprou agora, amanhã já está ultrapassado. Então,
é o lixo tecnológico,
É um outro tipo de lixo.
É uma coisa absurda, né? Você hoje fica com o celular 2 anos no máximo, né? Você troca de celular, você troca de notebook, né? Saiu um mais avançado, você já troca. Quer dizer, olha o volume de resíduo que a gente gera e o descarte disso.
E aí eu te pergunto, Marina, no seu posicionamento, assim, claro que produzir menos gases tóxicos, isso você precisa de uma política, você precisa da indústria. Mas aonde está o vilão nesse caso, por exemplo? Nós, cidadãos comuns, que estamos consumindo e nos levando a comprar cada vez mais e consumir cada vez mais, ou a própria indústria está induzindo a gente a isso? Ou
acho que as duas coisas.
O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né?
Porque você quer...
Eu acho que as duas coisas, mas eu acho que a gente tem muito mais gente, né, que é vítima do que gente que está necessariamente ligado nesse sistema todo. Então, a gente fez um vídeo uma vez que a gente falava disso, da obsolescência programada, né? Como nos anos 50, 60, as coisas eram feitas para durar. Então, minha tia tem um micro-ondas que a gente usa até hoje e que ele tem 50 anos, assim, que é um negócio incrível, e ela continua fazendo ele consertar e etc. A minha irmã também tem um fogão super antigo e foi isso que a gente pôs no vídeo. E até que eles entenderam que o design precisava ser feito para o lixo. Ele precisava ser um design do produto que não durasse tanto, porque senão as pessoas não iam consumir mais. E quando a gente fez esse vídeo, ele viralizou muito, muito mais do que a gente imaginava. A gente até achou que as pessoas iam achar o tema meio chato, porque para muita gente caiu essa ficha. Uhum. Ah, mas então é por isso. O produto foi desenhado para acabar. E eu aqui sofrendo, nunca mando para consertar, porque nunca tem conserto, né? As pessoas não têm mais manutenção dos produtos. Você não tem mais perto da sua casa o cara que conserta tudo. Quando você vai lá, ele fala que isso não tem conserto, né? Outro dia eu tentei trocar uma torradeira e tá um dilema com a torradeira, porque vai para um que não conserta, vai para o outro que não conserta. Então, eu acho que, no fundo, o indivíduo, a gente sempre gosta de falar do papel do indivíduo, né? Então, eu acho que todo mundo tem um papel de dizer, não quero mais isso, eu quero que uma coisa dure, eu quero ter um produto que tenha um ciclo muito mais bem estruturado para ficar comigo, porque daí eu faço uma escolha muito mais consciente, eu olho mais, eu analiso se o produto é bom, se o produto é ruim, né? Se a gente vai ficar mais tempo, a gente olha muito mais. Uhum. Agora, eu acho que tem um papel, a indústria tem que trocar a chavinha de oferecer um produto de compra para um serviço. Isso algumas marcas já estão entendendo. Então, assim, às vezes o que eles precisam começar a fazer é, sei lá, eu comprei uma torradeira e o serviço que essa mesma marca vai me oferecer é um serviço de conserto sempre. Ele vai ganhar dinheiro comigo com o conserto e com outras coisas que não sejam eu precisar comprar um novo, né? Tem muito produto que não tem nem peça. Você vai consertar, você quebrou uma coisinha. Uhum. Outro dia quebrou uma máquina de um espremedor de laranja, não tinha peça. Eu falava, como? Mas só quebrou uma parte, não tem peça. Então, isso para mim, ele é muito angustiante, assim, eu não ter a opção de trocar uma peça em vez de ter que refazer o produto inteiro, sabe? Uhum. E as pessoas estão muito acostumadas com isso, assim, elas já se contentaram que é mais barato comprar um novo do que consertar. E isso tem que mudar. Essa lógica do é mais barato comprar um novo, pra gente é o que precisa mudar, sabe? Não pode ser mais barato.
Você citou a questão aí da conscientização e da mobilidade urbana, né? Mas, por exemplo, tem essa questão do design, né? Que é feito para durar X tempo. Mas, por exemplo, se a gente pegar a cidade de São Paulo, né? A gente está numa cidade que, por exemplo, não propicia essa mobilidade urbana, né? Então, as pessoas, né, continuam andando de carros, a gente vê uma pessoa em cada carro, né? Então, por exemplo, teria que haver aí uma política pública, algum arquiteto urbanista, né, um planejamento das cidades, para que a gente pudesse também fazer isso, né? Existem as ciclovias que, né, acabaram virando aí uma opção, né? Muita gente optou pela bicicleta hoje em dia, mas, por exemplo, né, parece que a gente está sempre, né, fazendo alguma coisa sozinho, né? É. Sim. São, né, uma pessoa aqui, né, o seu vizinho, né? Então, assim, parece que a gente, né, são pequenas ações que, tudo bem, eu acho que elas somam, mas elas não chegam a aparecer, né?
Total. Sim. Comentando sobre isso, eu acho que a gente fala muito dessa coisa de... É óbvio que uma política pública sempre vai ter mais capilaridade, mais orçamento e mais impacto do que uma ação individual. E é óbvio que uma ação de uma grande empresa vai ter mais impacto, mais orçamento, mais visibilidade do que uma ação individual. Uhum. Então, por aí que as coisas têm que mudar. Mas eu insisto que por trás de uma política pública ou por trás de uma empresa tem pessoas. Sim. Então, a gente acha que, assim, se a gente conseguir fazer com que essas pessoas, em todos os âmbitos, né, consigam entender o papel que elas têm no mundo e na sociedade, a gente consegue fazer elas fazerem essas provocações. Porque no fundo, acho que eu trabalho no terceiro setor há muito tempo enfim, já trabalhei em outros lugares onde as pessoas falam, né, isso é papel do governo, isso é papel, e eu acho que, assim, é papel, então, se é papel do governo, vamos cobrá-lo. Sim. Sabe, porque a gente tem que entender onde está o nosso papel, né? Muita gente fala pra gente lá no Verdes Marias, mas vocês precisavam incidir em política pública, e eu falo, cara, eu acho, isso é fundamental, mas eu, Mariana, não sei se esse é o meu papel. Eu sou comunicadora. Sim. Meu papel é mostrar os caminhos para que as pessoas façam essas pressões, esse controle social que a gente chama, né? Que é você ficar ali sabendo em quem você votou, o que, que essa pessoa está fazendo, você sabendo quem você escolheu para liderar o que for, você começar a se conectar com o seu bairro, com o seu prédio. Outro dia uma pessoa falou, ah, mas não tem essa coisa de... Uma pessoa de São Paulo falou, ah, mas a reciclagem no meu prédio não é igual ao do seu prédio, porque meu prédio tem um... como se fosse um ecoponto, assim. Daí eu falei, deixa eu contar um negócio. O ecoponto do meu prédio, sabe quem colocou? Eu. Não tinha. Entendeu? Eu liguei na empresa, fiz um grupo do Zap com o prédio, vi se todo mundo topava dividir. Entendeu? Assim, não tinha bicicletário no meu prédio também, e agora tem. Então, assim, não precisa ser... Não é, alguém precisa fazer. Então, se esse alguém, talvez possa ser você. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que tem que tirar um pouco do lugar desse alguém, porque alguém pode ser você, né?
Maravilhoso. E aí, de novo, então, seguindo nesse pensamento política versus comunidade, né? Quando a gente entra para falar da questão do lixo, é mais polêmico ainda, porque você tem uma máfia muito, muito já sabida, né? A máfia do lixo. E a gente tem aí o Brasil com 3 mil lixões todos ilegais. E como resolver isso, então? Né? Aí, de novo, que vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Você fica naquela... É jogar para uma política pública, para esse desmonte ali acontecer, ou então vou fazer a minha parte lidando com o meu lixo de outra forma. Como que você vê isso? Como que esse problema desses lixões, eles podem ser atenuados?
Acho que a gente tem que cobrar as duas coisas. Primeiro que, assim, esse é realmente um tema. A gente já fez, entrevistou, conversou com muita gente para discutir lixo. E em todas as entrevistas, quase todas, sem exceção, o entrevistado em algum momento da entrevista pede para a gente desligar a gravação para ele contar para a gente a real do lixo, assim. Isso cada vez mais tem ficado mais claro que isso sempre acontece, assim, do tipo, ó, eu não posso falar isso publicamente, mas vou te contar o que rola. Então a gente começou a perceber que isso, assim, é assim em Jundiaí, é assim em Ubatuba, é assim em São Paulo, sabe? Assim, não importa o entrevistado, a coisa sempre
a questão é a mesma.
Eu não posso contar isso porque é arriscado para mim contar sobre o que realmente acontece. E eu acho que, assim, eu acho que a gente tenta reduzir o lixo. Aqui em casa a gente é super... Eu tenho um olhar muito, muito focado nisso, né? Assim, remédio você não joga no lixo, o que, que você joga? Eu vou no supermercado, eu fico preocupado com a embalagem, etc. Eu cobro as marcas querem mandar coisa pra gente, a gente pergunta qual que é a embalagem que elas criaram. E eu acredito nisso, senão eu não farei isso. Mas eu acho que eu tenho um papel muito mais importante, eu e vocês, quando a gente acompanha o que está acontecendo, quem são os governadores e quem são os vereadores e... Fica ali, ah, putz, agora tem um projeto na Câmara que está falando assim, 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 como é que a gente faz essa pressão, como é que a gente posta dizendo que a gente quer que o projeto ande. Então, quando foram banir os descartáveis em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tem que ter uma pressão, tem que mostrar que o indivíduo está ali acompanhando e que ele sabe exatamente do que estamos falando, assim. Então, a gente acha que dá trabalho, porque as pessoas não foram educadas para acompanhar a vida política das cidades. E isso é muito triste, porque a gente tinha que ser, né? A gente tinha que saber todos os trâmites e todos os processos, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante quando você começa a mapear o mundo no qual você está vivendo, sabe? Você sabe exatamente, assim, quem são... Ah, eu sei que o fulaninho do Partido X está preocupado com isso. Putz, eu quero me aproximar desse cara. Então, acho que você começa a entender um pouco mais, se sentir até mais empoderado mesmo, mais seguro, né, de saber o que, que você está propondo para a sua cidade, sabe? Então, assim, eu acho que tudo no papel individual tem um papel muito importante. Entre esses papéis, ou de acompanhar a mudança que você quer que seja feita na sua cidade, sabe? Isso é fundamental, assim.